Olá, seja bem-vindo. Você está ouvindo o podcast Autocuidado em Saúde, Alimentação e Atividade Física. Aqui você vai aprender que pequenas atitudes fazem grandes diferenças na sua saúde. Neste episódio, vimos alguns dos benefícios da atividade física. É impossível esgotar todos os benefícios da atividade física em apenas um episódio. São vastos. Vimos também a recomendação mínima de prática de atividade física para se colher alguns desses benefícios para a saúde. Este é o mínimo. Mas é claro que o ideal vai um pouquinho além disso. E é por isso que a partir dos próximos episódios, nós vamos falar um pouco mais sobre a atividade física de uma forma mais específica. No próximo episódio, compartilho com vocês a minha opinião profissional em relação a isso, aos diferentes tipos de atividade física que nos deixam tão confusos e sem saber o que fazer. E também vamos ver em cada episódio um esporte diferente, uma atividade física diferente. E eu espero que, ao longo de todos esses episódios que virão, você encontre uma atividade física, um esporte que te conquiste e que mude a sua vida para melhor. Ao longo dos dois últimos episódios, falei sobre a intersecção entre alimentação, atividade física e sobre o estresse. E o que o estresse tem a ver com alimentação, atividade física e imunidade? Estes quatro elementos estão fortemente relacionados. E é por isso que neste nosso primeiro episódio sobre atividade física, o nosso foco será a influência da atividade física sobre a imunidade. Sendo a atividade física um fator de estresse, falaremos um pouco disso também. E, claro, algumas dicas de alimentação que podem ser úteis para a imunidade, principalmente no contexto atual em que vivemos. Como falei no final do penúltimo episódio e durante o último episódio, o estresse está fortemente relacionado à atividade física. Na verdade, há um tipo específico de atividade física, que é o exercício físico. E qual seria a diferença entre atividade física e exercício físico? Atividade física é qualquer movimento corporal realizado. Quando você levanta da cama, quando você caminha, quando você digita no seu celular, tudo envolve atividade física. Já o exercício físico é um tipo especial de atividade física. Ele é praticado de forma sistemática, com regularidade, com uma frequência específica, duração, com um volume e uma intensidade específicos. Ele é uma atividade física acima do seu habitual. Ele exige de você um esforço físico e, por isso, ele é um fator de estresse. Ou seja, o exercício físico é um estímulo agressor para o seu corpo, de certa maneira. E é nesse ponto que o exercício tem relação com o estresse. E este estresse, como qualquer outro tipo de estresse, quando numa medida aceitável, ou seja, que o corpo é capaz de lidar, e ele é feito também de uma forma intermitente, ou seja, ele não é constante, ele com certeza vai trazer benefícios para o seu corpo. Como assim? No episódio anterior, vocês devem lembrar que eu disse que todo o tempo nós somos submetidos ao estresse. O estresse são diversos fatores que tiram o nosso corpo da sua zona de conforto, do seu estado estável, do seu estado natural, que é saudável. Esse estresse pode ser, inclusive, mental, quando você está aprendendo algo novo. Emocional, quando você lida com pressões ou sentimentos novos, como estar apaixonado. E físico, quando se trata do exercício. Esse mecanismo do estresse, de lidar com o estresse, é natural para que o corpo aprenda a lidar com esses fatores e retomar seu equilíbrio, aprendendo algo novo, sentindo algo novo ou se fortalecendo fisicamente, por exemplo. Então, faz parte do equilíbrio do corpo ele ser constantemente submetido a desequilíbrio, porque você não vai procurar equilíbrio pisando em um solo plano o tempo todo. Você pisa em uma superfície estreita, é isso que vai te exigir equilíbrio. Então, o estresse é necessário para que o equilíbrio seja encontrado. E isso acontece na nossa vida em diferentes aspectos. Quando esse estímulo do estresse é algo que o corpo é capaz de lidar, então o corpo vai se recuperar, se regenerar, inclusive se refazer mais forte do que antes, se preparando, antevendo, quando esse estímulo venha novamente, que ele estará preparado. Mas é nesse ponto que nós dizemos que reside o trabalho do profissional de educação física. É você organizar o treinamento de uma forma que você tenha uma supercompensação daquele fator estressor do exercício. É o que permite com que você tenha uma melhora de desempenho a partir do momento que você experimenta estímulos calculados de estresse. É por isso que o acompanhamento desse profissional da área de educação física é crucial para que você tenha resultados. Porque somente uma pessoa formada na área é que é capaz de te orientar corretamente, a ter os estímulos apropriados à sua individualidade. Porque se você faz atividade física a esmo, sem orientação, sem uma mensuração correta de frequência, duração, volume, intensidade, progressão, você além de não ter resultados de desempenho esportivo, você pode estar afetando a sua imunidade e, consequentemente, a sua saúde. Um exemplo clássico disso é o overtraining, quando você exagera na dose de exercício e passa a não ter resultados. E a sua imunidade cai tanto que você pode até ficar mais suscetível a doenças. É nesse ponto que o exercício tem a ver com a imunidade. O exercício na medida certa, ele é benéfico. Ele vai fortalecer o seu corpo. E o exercício na medida errada, ele pode não gerar resultados esportivos e causar uma estafa, o overtraining no seu corpo. E por que que o exercício tem a ver com a imunidade? Porque o sistema imune é responsável por recompor o corpo de qualquer estresse, seja ele advindo de uma infecção ou de uma inflamação decorrente de alguma doença ou do próprio exercício. E o sistema imune vai, então, refazer esse corpo mais forte. Ao mesmo tempo, o exercício, por uma série de interações que ele tem na nossa fisiologia, no nosso metabolismo, ele vai fortalecer o sistema imune, ele vai melhorar a resposta do sistema imune. E aí eu vou dar alguns exemplos. O exercício físico, praticado de forma regular, ele previne e ele remedia algumas doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, por exemplo. E nesse ponto, ele vai poupar o sistema imune de lidar com todo o processo inflamatório que é causado por essas doenças no corpo. Um exemplo bem direto para entender essa situação. A prática de exercício fortalece, estimula os GLUT4, que são receptores de glicose que ficam na membrana de todas as células. Com isso, o exercício faz com que esse GLUT4 auxilie a insulina em captar a glicose do sangue para dentro das células. E isso, para quem é diabético, é muito, muito bom. Algumas pessoas com diabetes tipo 2 deixam de utilizar remédios antidiabéticos orais ou mesmo insulina através exclusivamente da prática de atividade física. E eu digo isso para vocês não só baseado em estudos, mas na minha experiência profissional. Eu trabalhei 2 anos num programa que antigamente se chamava Programa de Orientação a atividade física para diabéticos, que era oferecido pela UNB e hoje se chama Doce Desafio e é organizado pela professora Jane Dullius. Inclusive, queria mandar um enorme abraço para ela. Foi uma pessoa muito especial na minha carreira acadêmica, na minha formação. Aprendi demais com ela. Voltando então aí aos benefícios da atividade física. Ao auxiliar esses processos metabólicos, me emocionei aqui falando da Jane, ao auxiliar nesses processos metabólicos, ao manter o metabolismo acelerado, o exercício faz com que o sistema imune tenha uma resposta mais rápida em casos de infecção. Além disso, a prática regular de atividade física aumenta os linfócitos, que são as células de defesa do corpo. E também o exercício regular gera a produção de neurotransmissores e tem toda uma alteração no nosso sistema hormonal que vai gerar uma sensação de prazer. E isso protege o nosso organismo de doenças que advêm do estresse crônico. Porque vocês devem lembrar, no episódio anterior eu falei que o prazer é uma antítese do estresse. Além disso, de uma forma geral, a gente pode dizer que o exercício físico é como um lubrificante do corpo. Ele permite um melhor funcionamento do sistema nervoso, hormonal, muscular, imune. Ele faz com que tudo esteja funcionando bem, em harmonia. E um corpo em harmonia, em equilíbrio, em homeostase, é um corpo saudável. E onde que a alimentação entra nessa história? Da mesma maneira que o estresse, na medida inadequada, que é o estresse sustentado, crônico, ele causa malefícios e alterações fisiológicas na saúde, a atividade física numa dosagem inadequada também pode ser uma causa de estresse. E a alimentação também, quando ela é inadequada, ela também gera estresse no corpo, porque ela não provém os nutrientes que o corpo necessita. Então é por isso que eu vou citar que é importante uma atividade física orientada, em equilíbrio, para que você tenha benefícios e melhora de desempenho. Assim como é importante uma alimentação adequada para que você tenha os nutrientes que você necessita, para ter os resultados que você deseja. Assim como é importante você cuidar do seu estresse, do seu estado psicológico, emocional, para que você não deixe que o estresse afete os seus resultados batalhados com atividade física e alimentação. E aí eu vou citar alguns alimentos que têm um efeito imunomodulador, que têm um efeito também no sistema imunológico. Porque qualquer estímulo que nosso corpo recebe, ele tem uma alteração na nossa fisiologia, o corpo responde de alguma maneira. Então, tudo que você come, que você bebe, que você cheira, os exercícios que você pratica, os medicamentos que você usa, tudo tem uma ação no corpo. É ação e reação. E o ideal é você manter a sua imunidade forte utilizando os estímulos naturais possíveis, todos que você puder, porque eles têm uma interação mais natural com a nossa fisiologia. E, no geral, os efeitos colaterais não existem, principalmente se você utilizar nas doses adequadas, é claro. Além disso, um sistema imune, independente do contexto que a gente vive, o sistema imune forte, ele é necessário todo o tempo, porque 24 horas nós estamos rodeados, nós não vemos a olho nu, mas nós estamos rodeados por milhares de micro-organismos, e é importante estar com a imunidade forte. Então, eu vou citar 3 categorias de alimentos que nos ajudariam, que seriam imunomoduladores. A primeira delas são os micronutrientes. O complexo B em geral, especialmente a vitamina B1 e B2, são extremamente necessários para reduzir a inflamação. O ômega 3, a curcumina, a vitamina C e a vitamina D também são muito eficazes na redução da inflamação. E é preciso ter atenção à quantidade desses nutrientes. E isso só um nutricionista vai poder te informar baseado na sua individualidade. Inclusive, porque como eu já expliquei em episódios anteriores, a recomendação nem sempre é o suficiente, principalmente dependendo da individualidade de cada pessoa. Então, recapitulando, vitamina B1, B9, ômega 3, curcumina, vitamina C, vitamina D reduzem a inflamação. A vitamina A contém infecção. A vitamina K2, ela auxilia a vitamina D no metabolismo do cálcio. O zinco também foi comprovado reduzir inflamação e infecção no caso de resfriados. O selênio, a coenzima Q10, o magnésio têm um excelente papel também. Indo à segunda categoria de alimentos recomendados para a imunidade, nós temos as proteínas. Em especial, a arginina para as células T do nosso sistema imunológico, a cisteína, que é um grande antioxidante, os BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, o colágeno e a glutamina. A glutamina que alimenta as células do nosso sistema imune, da nossa mucosa intestinal. E também a prímula e a espirulina. E ainda nós temos os recursos naturais, a terceira e última categoria que eu ia citar, como o própolis. O própolis é extremamente antisséptico e um exemplo é a presença dele no mel, que dá uma durabilidade para esse alimento impressionante. Então, própolis é um grande antisséptico, antibactericida. Tanto o própolis na versão vermelha quanto na verde são muito benéficos ao sistema imune. Eles têm um poder anti-inflamatório, inclusive comprovado, de retenção do câncer. O alho, o aloe vera e a babosa, o óleo de orégano, principalmente para o sistema digestivo, o sabugueiro, a equinácea, os cogumelos e as leveduras e o gengibre. São esses os alimentos extremamente importantes que você tem que estar atento.